Ricardo Couto, você na sua vida profissional inteira foi sempre repórter, né? E de repente, de 3, 4 meses para cá, fica tudo canalizado para o distanciamento social. O que realmente mudou na sua vida pessoal e profissional com essa quarentena?
Olha, na vida pessoal não mudou muito, porque eu já estava com dificuldades para andar, saindo pouco de casa e fazendo poucas reportagens. Mas na vida profissional é o fim de um ciclo, né? Que eu sempre fui conhecido como repórter de rua, né? Até tem um livro que dois jornalistas escreveram sobre o meu trabalho profissional, em que o título é Lugar de Repórter Ainda É na Rua, né? Que é uma
Isso.
frase minha que eles usaram no título. Só que agora eu descobri que lugar de repórter é em casa, né? O pessoal está fazendo belas reportagens sem sair de casa. Isso muda completamente a nossa profissão, eu acho. Que isso vai continuar, né? Que é mais barato, né? E é menos cansativo para o repórter, né? Fazer tudo em casa, pauta, edição, entrevistas, por videoconferência e tal. Eu acho que isso veio para ficar.
Mas você não acha que muda um pouco o caráter da reportagem em si, o contato pessoal, o gestual, onde a pessoa mora? Que você acha?
Muda completamente, Xará. Não é o tipo de jornalismo que eu gosto e que eu sempre pratiquei a vida inteira, né? Eu sempre gostei de ir nos lugares. Eu nunca fiz matéria por telefone, por e-mail, internet, nada disso. E não gostava que meus colegas de redação, muitas vezes, terminava a reunião de pauta, eles iam direto para a mesa consultar lá o Google, não sei o quê, e não iam para a rua, né?
Sim.
Eu até brincava que eu ia cortar o fio dos telefones, não ia ter jornal no dia seguinte. E para sacanear as moças, elas faziam longas entrevistas por telefone, eu vinha por trás e dava uma latiga, né? Aí elas levavam um susto, jogavam o telefone para cima e depois tinham que explicar para o entrevistado o que tinha acontecido. Eu acho impossível, Xará, fazer uma boa reportagem para valer, como você já fez muito também, sem ir nos lugares, sabe? Aquele velho verso do Milton Nascimento, né? Que o artista tem que estar onde o povo está, o repórter também.
Mas
Eu não
aí
consigo.
está mudando. O que será do jornalismo?
Não entendi.
As coisas estão mudando, né?
Não, não tem dúvida, não. Eu não sou contra a tecnologia, o progresso, tudo isso é uma maravilha e tal. Aí eu estou falando mais da minha visão pessoal da profissão,
Não,
né?
lógico, lógico. Mas o que você acha, nessa sua visão pessoal, que pode mudar na qualidade do jornalismo? Você acha que muda alguma coisa?
Não, já está mudando. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo que eu vi hoje, eu até guardei aqui para falar sobre isso. Eu levei um susto que a matéria da Folha hoje, sobre o comício do Trump, está maior rolo lá nos Estados Unidos, né, por causa do coronavírus e das manifestações antirracistas, né? Aí dava uma matéria de meia página: Trump deve enfrentar ativismo negro e pandemia na retomada de comício. E eu sempre olho quem assina a matéria, se eu tenho esse hábito, ver quem é que fez, né? Aí está aqui: Lucas Afonso, Bauru, São Paulo. Não é estranho?
É estranho,
Né?
é muito
Porque
estranho.
os nossos grandes jornais sempre tiveram pessoas nos lugares, né? Correspondentes internacionais, eu mesmo trabalhei como correspondente na Alemanha, do Jornal do Brasil, e a gente cobria tudo direto, né? Não tinha celular, não tinha nada desses negócios, nem internet, era tudo no Telex. E a gente dava o clima da coisa, né? Como é que você pode estar em Bauru, por melhor repórter que você seja,
Não,
né? E possa dar uma visão do que as pessoas estão falando ali, né? Do que está acontecendo, dos churrasquinhos que estão vendendo lá fora. Fica
Mas
um
eu acho que
negócio
isso,
muito.
Ricardo, tem a ver também com o papel do jornalismo impresso, né? Eu, quando recebo a folha aqui de manhã, ela tá velha, né?
Eu acho que os jornais vão ter que mudar, sabe? Vão ter que encontrar um outro jeito de fazer, uma coisa mais analítica e tal, se não tem mais repórter na rua ou viajando. Eu me lembro do tempo que eu trabalhei na Folha, no Estadão, Jornal do Brasil, pô, a gente estava sempre viajando, saindo e voltando dos lugares. E não conseguia entender como que as pessoas faziam matéria por telefone. Era um negócio estranho para mim.
Mas o jornalismo impresso, Ricardo. Hoje você tem a sua coluna, né, o Balaio do Coach, no UOL, tá certo? Há dois dias você escreveu uma coluna às 15 horas, foi publicada às 15h30, nada mais atual, né? Quer dizer, o papel do jornalismo impresso, o Luiz Nassif, por exemplo, acredita que é hora do jornalismo analítico impresso. E o noticiário via internet ou via virtual.
E televisão, e rádio.
É lógico. Né? É.
Cada um vai ter que demarcar o seu espaço, é isso, sabe? Eu não acho que as coisas vão acabar e tal, que é que nem quando surgiu o cinema, falaram que ia acabar o teatro.
É verdade,
né? E quando surgiu a televisão, ia acabar com o cinema. O teatro, não acabou nada e continua. Cada um encontrou o seu espaço. É isso que vai acontecer. Bem simples.
E na UOL, que você está lá, não está há muito tempo, né, Ricardo? Como é que é essa relação com um portal desta, vamos dizer assim, dessa penetração incrível que é o UOL, hein?
Olha, é uma coisa fantástica, Ricardo, porque você escreve, você falou, né, são 3 horas da tarde, está acontecendo isso em Brasília, não sei o que, presidente está publicado, né?
É.
E minutos depois entram comentários, dezenas, centenas, às vezes milhares, né, porque sai no UOL e sai no Facebook, eles colocam em tudo quanto é rede social, né?
É.
Então, essa semana, até a Mariana, minha filha, que é jornalista também, mandou um negócio que eu escrevi, não lembro o que era, tinha mais de 3 mil comentários. Pô, 3 mil é gente pra caramba.
Ô, louco.
Tá? E esse aí é o que mandou comentário, fora os que leram, mas não escreveram, que é a maioria, né?
É.
Então é fantástico, para mim é uma sobrevida profissional, sabe, que eu posso morar onde eu quiser, né?
Uhum.
Escrever a hora que eu quiser, dá uma liberdade, a hora que eu puder sair daqui para ir no bar da esquina, né?
É.
Pra ver o que está acontecendo na rua, fantástico, sabe, eu acho que esse é o que dá, é o novo caminho do jornalismo, é na internet. Essa semana mesmo o Globo parou de mandar jornais para Brasília.
Exato.
Jornal impresso.
Uhum,
né?
Uhum.
O caminho vai acabar sendo esse mesmo. Vai ter ainda um residual de jornal impresso, de revistas e tal, mas a comunicação vai se dar nos meios eletrônicos.
Eu sei que você, durante esses 3 meses, 90 e tantos dias, você não pôs o nariz para fora nem do hall do seu apartamento, né?
Não, eu não pus o pé no elevador esses dias todos, é uma agonia isso, sabe? O que mais eu sinto falta é encontrar os amigos, né? Poder conversar, ir num restaurante, num bar, e conviver com os netos e as filhas, e, sabe? O mundo, para mim, ficou fechado. Para mim, tá, tantas pessoas que também estão na mesma situação, né? É terrível. Uma coisa é você ficar em casa, que você quer, né? Você faz seu trabalho em casa, e a outra é quando você é obrigado, né?
Como é que você administra essa ansiedade? Essa ansiedade, como é que você trabalha com ela, Ricardo?
Olha, é como se você tivesse uma prisão domiciliar sem tornozeleira, né? Sabe? Você está condenado a isso, você não tem escolha.
É.
Porque eu sou de alto risco, né? Velho, gordo e fumante. Então, a minha filha mais nova, Carolina, que faz cinema e tal, ela chegou um dia aqui, no começo, quando você começou, ela chegou aqui e me deu uma ordem: você não sai mais daqui e não vai receber ninguém aqui. Você vai ficar aí trancado. Eu achava que ia ser uma coisa de 2 semanas, na minha cabeça eram 15 dias. Já estou chegando a 100 dias.
E aí de você se desobedecer à ordem da filha, né, Ricardo?
Não, eu prometi para ela que eu ia fazer isso. Ela garante comida, ela faz compras para mim, manda para cá e tal. E realmente, sabe, para que eu vou arriscar?
Não, lógico.
Já fiquei tanto tempo para ficar até ela dizer para mim: olha, falei com o médico, você pode ir para a rua, eu vou.
É isso mesmo. Ricardo, olha. Nós estamos entrevistando uma série de jornalistas, estão nessa série de jornalistas em quarentena, né? O que você acha, como observador, como jornalista, como repórter, o que vai ser do Brasil juntando essa pandemia com esse caos político que nós estamos atravessando? O que se vislumbra aí, hein?
Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que é uma tragédia tão grande que foge a compreensão da gente. Às vezes eu vou escrever, eu não tenho palavras para descrever o que está acontecendo. Que a pandemia é só uma das tragédias que aconteceu, mas a grande tragédia mesmo é o governo Bolsonaro.
É.
Esse desgoverno, essa desgraça que está aí. E às vezes eu acho que vai cair amanhã e aí não acontece nada, né? E cada vez vai ficando pior. Porque você falou de crise política, é política, é econômica, é moral, é de valores, é sanitária, é tudo.
É tudo.
Sabe?
É tudo. É,
cada dia um susto. Então ninguém consegue planejar nada para daqui a 15 dias, daqui a um mês.
É verdade.
Nós estamos indo, porque o grande. Não é uma questão só de esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita, eles são todos loucos, todos, o ministério inteiro. Esses generais de pijama, sabe, o doido do hospício que virou presidente se cercou de outros doidos, né?
É verdade.
E agora você não sabe mais no Brasil quem é médico e quem é paciente nesse hospício. Virou uma confusão muito grande.
Por exemplo, é uma coisa que eu penso, na minha observação, Ricardo, o Bolsonaro fica dizendo, olha, é a última vez que eu aviso, hein? Olha, agora vocês vão ver e tal. Ele fica ameaçando com um golpe, que eu acho que ele politicamente não tem a menor condição de dar um golpe militar, porque, na minha observação, os militares que estão hoje no comando de tropas e tal, não fazem parte da geração de 64. É um novo pessoal, e não acho que eles vão embarcar numa aventura deste maluco aí, não. O que você acha?
É, nem preciso, porque ficam discutindo aí se vai ter golpe, não vai ter golpe. Sabe o que eu acho, Xará? Eles já deram o golpe. Pô, esses militares todos, eles ganharam um alto soldo, porque o Bolsonaro, as reformas que ele fez, beneficiou policiais e militares, né?
Uhum.
Então eles ganham hoje o dobro do que eles ganhavam, o soldo militar e mais o salário do governo.
Ah, sim. Né? Uhum.
Esses caras já estão, tá, eles vão dar golpe pra quê? Já estão lá.
É um novo estilo de golpe.
Militares no governo, eles tomaram conta do Palácio do Planalto, fazem o que querem.
É verdade, é verdade. É um novo estilo. Não é uma quartelada, né? Não é?
Não precisa pôr tanque na rua. Porque também o povo de outro lado é um. Isso é que é terrível, né? Está preso em casa. Metade da população não
exato,
sai de casa.
Exato. É.
Isso é que me dá mais aflição, mais agonia, sabe? É não poder fazer nada.
É.
A não ser escrever. Que é o que eu sei fazer e faço todo dia, de domingo a domingo.
Há quanto tempo você escreve de domingo a domingo, Ricardo?
É?
Há quanto tempo que você vem escrevendo?
11 anos.
Quantos?
11 anos.
Todo dia?
Todo dia. Faz anos que eu não tiro férias. Vários anos. Eu nem lembro a última vez que eu saí de férias.
Sim.
Eu fazia o blog, né? 11 anos. É 11. 12 anos já. Eu acho que vai completar 12 anos. Sem deixar de fazer reportagem. Agora é o quê? Essa pandemia eu parei de fazer reportagem, né? Mas eu nunca deixei de fazer o blog. É o meu contato diário com o mundo.
E agora, você que se tornou, por conta da sua carreira, um símbolo importante da reportagem e tal, que em um minuto, o que você diria para a rapaziada que está chegando na profissão, hein?
Olha, eu continuo achando que, apesar de todos os problemas, essa é a melhor profissão do mundo. Sabe, para quem sonha com um mundo melhor e mudar as coisas, não tem profissão melhor. E tem muita gente lá, é muito boa. Por exemplo, eu sempre falo isso nos debates, palestras e tal. Essa turma do Profissão Repórter, do Caco Barcelos,
uhum.
né? Porra, é fantástica. É fantástica. Eles fazem reportagens maravilhosas. Sabe? E todos os jornais têm gente jovem, boa, né?
Uhum.
Que está fazendo coisa também. Não é que no nosso tempo era melhor, não é nada disso, não.
Uhum.
A profissão vai existir sempre. Pode mudar as plataformas, os meios, as mídias, não sei o quê. Mas o trabalho do jornalista é cada vez mais um serviço essencial. Isso foi provado agora na pandemia.
Sem dúvida, sem dúvida.
Acho que foi a melhor cobertura jornalística dos últimos muitos anos.
Uhum.
Sabe? O jornalismo profissional mostrou a sua importância, mostrou que está vivo. Eu acho que isso eu ganho, né, no meio dessa tragédia toda.
Sem dúvida. Ricardo Couto, muito obrigado aí pela sua entrevista, pelo seu depoimento. E vamos nos falando, né, companheiro?
Vamos sim. Pô, eu fiquei contente agora que a gente conseguiu conversar um tempão e eu não tossi nenhuma vez.
Da primeira vez que a gente tentou, era você tossindo de lá e eu daqui, né? Obrigado, Ricardo Couto.
Foi muito bom. Isso vai bem. E o trabalho que vocês estão fazendo na BIA é maravilhoso. Parabéns.
Estamos todos juntos. Obrigado, viu? Um grande abraço, Ricardo.
Valeu, um abraço.
Tchau.